da gratidão. Assim como os ramos da árvore devolvem a seiva à raiz de onde ela proveio, como o rio derrama sua corrente no mar de onde proveio sua fonte, assim o coração do homem agradecido se deleita em retribuir o benefício recebido. Ele reconhece sua obrigação com alegria. Olha seu benfeitor com amor e estima. Se a retribuição não está em seu poder, ele nutre a lembrança do benefício em seu peito com bondade e não o esquece por toda a sua vida. A mão do homem generoso é como as nuvens do céu, que regando a terra, produzem frutos, ervas e flores. Mas o coração do ingrato é como o deserto cuja areia engole com avidez as flores que caem e as enterra em seu seio sem nada produzir. Não invejes teu benfeitor, nem te esforces por ocultar o benefício que te prestou. Pois embora seja melhor dar que receber, embora a generosidade desperte a admiração, a humildade da gratidão toca o coração e é agradável tanto aos olhos de Deus como dos homens. Mas guarda-te de receber um favor das mãos do orgulhoso. Não devas coisa alguma ao egoísta e ao avaro. A vaidade do orgulho te exporá à vergonha. A cobiça do usurário jamais será satisfeita. Sinceridade. Oh, tu que estás enamorado das belezas da verdade e fixaste teu coração na simplicidade de seus encantos, apega-te à tua fidelidade e não a abandones. A constância de tua virtude te coroará de glória. A língua do homem sincero tem raízes em seu coração. A hipocrisia e a falsidade não encontram lugar em suas palavras. Ele se ruboriza ante a mentira e se confunde. Mas ao falar a verdade, seu olhar se mantém firme. Ele porta como homem a dignidade de seu caráter e se recusa a curvar-se às artes da hipocrisia. Tem confiança em si mesmo, nunca se embaraça. Tem coragem suficiente para dizer a verdade, mas a mentira lhe causa temor. coloca-se acima da mesquinha dissimulação. Estuda o que é correto e fala com discrição. Aconselha com amizade, reprova com liberdade e tudo o que promete certamente será cumprido. Mas o coração do hipócrita ficou oculto em seu peito. Ele disfarça suas palavras com a aparência da verdade, enquanto o propósito de sua vida é iludir. Ele ri na dor, chora na alegria. As palavras de sua boca não têm interpretação. Age na escuridão, como a toupeira, e imagina estar seguro. Mas sai por engano para a luz e fica exposto, com a lama sobre sua cabeça. Ele passa os dias em perpétuo tormento. Sua língua e seu coração vivem em contradição. Procura a aparência de homem correto e se envolve nos pensamentos de sua astúcia. Oh, insensato, insensato! Os esforços que fazes para ocultar o que és são muito mais penosos do que os esforços que terias de fazer para seres o que desejas aparentar. Os filhos da sabedoria escarnecerão de tua astúcia quando, certo de estares seguro, teu disfarce for desfeito e o dedo do ridículo te apontar com desprezo. Só existe um Deus, autor, criador e dirigente do mundo, todo-poderoso, eterno e incompreensível. O sol não é Deus, embora seja sua imagem mais nobre. Ele ilumina o mundo com sua radiosidade. Seu calor dá vida aos produtos da terra. Admira-o como criatura e instrumento de Deus, mas não o reverencies. Há aquele que é supremo, infinitamente sábio e benévolo, e só a ele pertencem a adoração, a reverência, a ação de graças e os louvores. Ele estendeu o céu com suas mãos e inscreveu com seu dedo o curso das estrelas. Impôs limites ao oceano, que este não pode transgredir. E disse aos ventos tempestuosos: acalmai-vos. Ele sacode a terra e as nações tremem. Lança seus raios e os maus se apavoram. Convoca mundos com a palavra de sua boca. A providência de Deus é vista em todas as suas obras. Ele rege e dirige com infinita sabedoria. Ele instituiu leis para governar o mundo. Variou-as de maneira maravilhosa em todos os aspectos. E cada uma por sua natureza, conforma-se à sua vontade. Nas profundezas de sua mente, ele trabalha com perfeito conhecimento. Os segredos do futuro estão abertos diante dele. Os pensamentos de teu coração estão desnudos diante de sua vista. Ele conhece tuas resoluções antes de serem tomadas. Com respeito à sua presciência, nada é incerto. Com respeito à sua providência, nada é acidental. Maravilhoso é Ele em todos os seus caminhos. Seus propósitos são inescrutáveis. A natureza de seu conhecimento transcende a tua concepção. Presta à sua sabedoria, portanto, toda honra e veneração. Curva-te em humilde e submissa obediência à sua suprema vontade. Deus é benigno e cheio de misericórdia. Ele criou o mundo com bondade e amor. Sua bondade se evidencia em todas as suas obras. Ele é a fonte da excelência, o centro da perfeição. As criaturas que sua mão criou declaram sua bondade e seu regozijo canta em seu louvor. Ele as veste de beleza, sustenta-as com alimento, preserva-as com prazer de geração em geração. Se elevamos os olhos ao céu, sua glória brilha diante de nós. Se voltamos os olhos para a terra, ela está cheia de sua benignidade. As colinas e os vales se rejubilam e cantam. Campos, rios e florestas ressoam em louvor a Ele. Mas tu, ó homem, foste distinguido com especial favor. Ele te enalteceu acima de todas as criaturas. Concedeu-te a razão para manteres teu domínio. Dotou-te de linguagem para aperfeiçoar tua sociedade. E elevou tua mente com os poderes da meditação para que possas contemplar e adorar suas inimitáveis perfeições. Nas leis que ele ordenou para regular tua vida, tão amorosamente combinou teu dever com tua natureza, que a obediência a seus preceitos é tua felicidade. Louva sua bondade com cânticos de agradecimento e medita em silêncio sobre as maravilhas de seu amor. Que teu coração transborde de gratidão e reconhecimento. Que as palavras de tua boca falem de louvor e adoração. Que as ações de tua vida mostrem teu amor por sua lei. Deus é justo e certo, e julgará a terra com equidade e verdade. Tendo estabelecido suas leis com bondade e misericórdia, não punirá ele seus transgressores? Não penses, homem atrevido, que por demorar-se teu castigo, tenha se enfraquecido o braço de Deus. Nem te iludas com a esperança de que ele deixará passar tuas ações. Seu olhar penetra os segredos de cada coração e ele os registra para sempre. A ele não importam as pessoas ou a posição dos homens. Os importantes e os humildes, os ricos e os pobres, os sábios e os ignorantes, quando suas almas tiverem se livrado dos incômodos grilhões desta vida mortal, logo receberão da grande lei de Deus a justa e eterna compensação, segundo suas obras. Então, o mal aprenderá e fará compensação no decurso do tempo. Mas o coração do justo se rejubilará em suas recompensas. Em todos os dias de tua vida, portanto, respeita teu Deus e palmilha os caminhos que ele abriu diante de ti. Deixa que a prudência te aconselhe, que a temperança te refreie, que a justiça guie tua mão, que a benevolência aqueça teu coração e a gratidão ao céu te inspire com devoção. Isto te dará felicidade em teu estado presente e futuro e te conduzirá às mansões da eterna felicidade no paraíso de Deus. Essa é a verdadeira economia da vida humana. Considerações gerais sobre o homem. Da estrutura do corpo humano. Ignorante e inferior que és, ó homem. Humilde como deveria ser, ó filho do pó. Queres elevar teus pensamentos até a infinita sabedoria? Desejas ver a onipotência estendida à tua frente? Contempla a tua própria estrutura. Admirável e maravilhosamente foste feito. Louva, pois, teu Criador com admiração e regozija-te diante dele com reverência. Por que motivo serias tu a única criatura ereta entre as demais, se não para contemplar suas obras? Por que deverias contemplá-las, se não para mostrar tua admiração? Por que deverias admirá-las, se não para que reverenciasses aquele que as criou e também a ti? Por que motivo em ti repousa a consciência? E de onde vem ela a ti? Não está na carne o pensar, não está nos ossos o raciocínio. O leão ignora que os vermes o devorarão. O boi não percebe que é alimentado para ser levado ao matadouro. existe algo que é acrescentado a ti, diferente daquilo que podes ver. Algo anima o barro de teu corpo e é superior a tudo o que afeta teus sentidos. Que algo é este? Teu corpo continua a ser matéria perfeita após ter este algo partido. Portanto, isso não faz parte do corpo. É imaterial e, logo, é eterno. É livre para agir e, portanto, é responsável por suas ações. Conhece o asno a utilidade do alimento só porque seus dentes mastigam as ervas? Anda o crocodilo ereto por ter a espinha tão reta quanto a tua? Deus te formou assim como formou essas criaturas. Ele te formou depois delas. Superioridade e domínio sobre todas elas te foram concedidos. E com seu próprio alento, ele te comunicou tua essência consciente. Conhece-te a ti mesmo. És o orgulho de sua criação, o elo entre divindade e matéria. Contempla uma parte do próprio Deus em teu interior. Lembra tua própria dignidade e não ouses descer até o mal e a baixeza. Quem implantou o terror nos dentes da serpente? Quem concedeu ao cavalo o ímpeto do trovão? Foi ele quem o fez e te instruiu a esmagar a serpente com os pés e domar o cavalo para teus propósitos. Dos sentidos. Não te vanglories de teu corpo porque foi formado primeiro, nem de tua mente porque nela reside tua alma. Não será o dono da casa mais honorável que suas paredes? O solo deve ser trabalhado antes que nele se semeie o grão. O oleiro deve construir seu forno antes que possa fabricar sua louça. Assim como o alento do céu diz às águas do oceano, desta forma rolarão tuas vagas e de nenhuma outra. Até esta altura e a nenhuma outra elevarão elas sua fúria. Deixa que tua alma, homem, impulsione e dirija a tua carne. Deixa, pois, que ela reprima teus ímpetos. Tua alma é a rainha de teu corpo. Não permitas que seus súditos se rebelem contra ela. Teu corpo é como o orbe da terra. Teus ossos, os pilares que o sustentam em sua base. Assim como o oceano faz nascer as fontes, cujas águas de novo retornam ao seu seio através dos rios, assim flui tua força vital do coração para o exterior e de novo retorna ao seu lugar. Não mantém ambos o seu curso eternamente? Eis que o mesmo Deus os criou e ordenou. Não constitui teu nariz um canal para os perfumes? Não é tua boca o caminho para as iguarias delicadas? Aprende, entretanto, que os perfumes exalados por muito tempo se tornam ofensivos e que os manjares arruinam o apetite a que agradam. Não são teus olhos as sentinelas avançadas que vigiam por ti? Contudo, com que frequência não sabem distinguir a verdade do erro? Deixa que tua alma predomine. Ensina teu espírito a estar atento à sua obra. Assim, esses ministros serão sempre transmissores de vida para ti. Não é tua mão um milagre? Encontras na criação algo que lhe seja semelhante? Por que te seria concedida, se não para que pudesses estendê-la para amparar teu irmão? Por que, entre todos os seres vivos, és o único dotado da capacidade de ruborizar-se? O mundo poderá ler tua vergonha em tua face. Portanto, nada faças que seja vergonhoso. Temor e consternação, porque roubam de tuas feições seu róseo esplendor? Evita a culpa e saberás que o medo está abaixo de ti e que a consternação é indigna de um varão. Por que somente a ti falam sombras nas visões de tua mente? Presta-lhes reverência. Deves saber que elas procedem do alto. Somente tu, homem, és capaz de falar. Maravilha-te ante esta gloriosa prerrogativa. Retribui a ele que a concedeu o louvor racional e agradável, ensinando a teus filhos a sabedoria, instruindo na piedade o fruto de tuas entranhas.